תענית דף י"א, a gente começa בעזרת השם עם דף י"א עמוד ב', quatro linhas de baixo para cima. Amar Rav Yehuda, amar Rebbe Chia. Então, a Gemara ontem falou sobre questões de caminho que tem que sair para o caminho durante o dia, tem que voltar durante o dia. A Gemara aproveita e continua falando um pouco sobre a questão de caminho. E o que é dito agora é o seguinte: Amar Rav Yehuda, amar Rebbe Chia. A pessoa que ela vai andar para o caminho, obviamente não hoje em dia que tem carro, mas antigamente que andava de burro, andava a pé, e era um esforço, a pessoa não pode comer muito, o máximo que ela pode comer é o que se come em anos de fome. Quer dizer, em anos de fome a pessoa come menos para economizar. Então, quando vai para o caminho é a mesma coisa. E quer falar com a Mara, mas qual o motivo disso aqui? Acha, Maitama, acha targimu mishum ma'ina. Aqui explicaram, aqui em Bavel explicaram que o motivo era por causa de problema no estômago. Uma pessoa que come muito e sai pro caminho e se esforça, ela vai ter problema de barriga e vai sofrer com isso aqui. Por isso é para comer pouco. E Mara, Amrei, lá em Eretz-Israel falaram outra explicação. Mishum ezoinei, porque é para economizar. Uma pessoa vai para um lugar, ela não sabe quanto tempo vai demorar para chegar lá, pode ser que vai acabar a comida no meio do caminho, então é melhor economizar como se fosse ano de fome. Mai benai, qual a diferença entre as duas opiniões? Qual a diferença na prática se eu digo se é um problema que vai dar dor de barriga nele ou se é questão de economia? E kabenai, a Gemara vai trazer agora duas explicações que a gente vê a diferença na prática entre as duas opiniões. Deativ de arba, uma pessoa, por exemplo, que está andando no navio. Ele está viajando com um navio. E automaticamente ele não está se esforçando fisicamente. E, segundo a primeira opinião, que o problema é o esforço físico, com a barriga cheia vai fazer mal. Ou, nesse caso não tem problema, porque ele não vai se esforçar. E segundo a opinião, que é uma questão que talvez vai acabar a comida, ele tem que economizar. Então, com certeza, numa viagem longa de navio, também tem que economizar. Então, tem problema. E Nami, mais uma explicação, mais uma diferença entre as duas opiniões. De Ka'azen Me'avna Le'avna. Uma pessoa que está indo de uma estalagem para outra estalagem. Quer dizer que a pessoa saiu de um lugar que ela tinha comida e está indo para um lugar que ela sabe que lá vai ter comida. Não é que ela está indo para um lugar indefinido e talvez a comida acabe no meio do caminho. Então, segundo a primeira opinião, que é uma questão de esforço com a barriga cheia, tem problema. Ele tem que evitar comer. Por quê? Porque ele vai andar no meio do caminho também com a barriga cheia. Mas se a questão é a economia, não tem problema, porque ele sabe para onde ele está indo, ele sabe para onde ele vai, vai ter comida lá também. Fala Gamará, então na página aí o Dalet já. Rapapa, kol parsa o parsa, achel chada rifta. O rapapa, a cada tanta distância, ele comia um pão. Quer dizer, o rapapa, está escrito nos Mefarshim, o rapapa era uma pessoa... Baruch Hashem não magra, certo? E ele estava acostumado a comer bastante, ou seja, ele não tinha medo de passar mal com a comida na barriga. Ele tinha uma barriga forte. Automaticamente ele estava ao luxo de comer a cada tempo, de tempos em tempos, comer um pão e não se preocupava com essa questão de andar com a barriga cheia. Caçava Mishuma Maina, por quê? Porque ele sover, ele sustenta o rapapa, todo motivo é o quê? É problema no intestino, na barriga. E ele não tinha medo disso aqui, então ele comia. Amara Veuda Amarav. Fala Gamara agora. Já que a gente falou sobre anos de fome. Fala Gamara. Kol Amar Iv Atzmo Bishneir Avon. Toda pessoa que se força a passar fome, ou seja, ele come menos do que o normal nos anos de fome. Nitzal Mitameshuna. Ele é salvo de uma morte incomum. Quer dizer, a Gemara vai falar agora que não é só uma questão de economia também, de preservar a própria vida em relação à fome, para não morrer de fome. Também tem uma coisa espiritual, que a pessoa que se priva de comida durante o ano de fome, ela evita que a Shem mande para ela uma morte incomum, uma morte não normal. A morte normal é uma pessoa que morre de velhice, morre na cama dela, não de uma doença anormal. E tem mortes não comuns. Shneimaku está escrito na Torá, em Sefer Yov, Bera'av Padecham Mavet. Está escrito no Sefer Yov, Bera'av, com fome eu te salvei da morte. Pergunta agora, o que quer dizer com fome? devia estar escrito: da fome eu te salvei. Eu te salvei de morrer de fome. Que está escrito: com fome eu te salvei. Merav e Bael, devia estar escrito: Merav, da fome eu te salvei. Ela, Arikama. Então a verdade, a explicação correta é como a gente falou até agora: Besachar Shema Arivatzmo Beshneiravon. Pelo mérito que ele se priva de comida excessiva durante os anos de fome, isso leva ele a ser salvo por Hashem de mortes incomuns. Amar Reish Lakish. É proibido a pessoa ter relações matrimoniais nos anos de fome. Quer dizer, Am Israel está em sofrimento. Então a gente tem que também se preocupar um pouco com isso aqui e participar do sofrimento de Am Israel, talvez no mundo todo, e não ter relações matrimoniais durante os anos de fome. Shneimar, como está escrito, Yosef ulad shnei banim beterem tavo shnat harav. Tem sido relação a Yosef que ele teve dois filhos antes de chegar os anos de fome. Sim, tiveram 7 anos de fartura, e depois foi previsto 7 anos de fome. Antes de chegar os 7 anos de fome, o Yosef já parou de ter filhos. Por quê? Para participar do sofrimento da família dele, que estava lá em Eretz Israel, Eretz Canaã, e não tinha comida, porque tinha fome no mundo todo. Tana, falou a Braita, Hasurrebanim, mais uma pessoa que não tem filhos ainda não cumpriu a mitzvah de Priya Urviá, de ter um filho e uma filha, segundo a Lachá, Meshamshim mitoterren, Meshamshim, ele sim tem permissão de ter relação matrimonial durante os anos de fome. Ah, mas você vai perguntar para mim, mas e o Yosef? Yosef, ele tinha 2 filhos, um filho e mais um filho, homens. Então ele teria permissão também, mesmo nos anos de fome. E a resposta aqui tem um midrash que diz que ele tinha também uma filha. Na verdade, Yosef já tinha 2 filhos e uma filha, por isso ele já cumpriu a mitzvah de Priya Urviá. Automaticamente ele foi proibido de ter relações nos anos de fome. E Fagmará Tanu Rabanan. Nos dias, no tempo que a Israel está mergulhado em sofrimento, o Pireche Ramehem, e uma das pessoas, um judeu, resolve se isolar e não participar, não demonstrar participação no sofrimento de Israel. Baishnei Malachei Asharet, vem 2 anjos, Shemelavim lo la'adam, esses são os anjos que acompanham o homem, o Manichim lo yedehem al-roshô, colocam as mãos deles na cabeça desse homem que se separou do público, veomrim, e falam o seguinte: Plonizé, esse fulano, Shepirej Benatzibur, ele se isolou do público. Alire Benechamatzibur, ele não vai conseguir ver o consolo do público. Já me será ele, certo? Quer dizer, ele se separou, ele vai receber o castigo de não ter o mérito de conseguir chegar a fim quando a Amisrael vai se safar desse sofrimento. Tá na ida, tem outra barata que diz o seguinte: no momento que o público está mergulhado em sofrimento, uma pessoa não deve dizer o seguinte: eu vou para minha casa, eu vou comer, vou beber, mas é tudo certo, o que importa com os outros? Vem você quer, e se ele faz uma coisa dessas, uma coisa maldosa dessas, Alav Akatu Romero, sobre ele, o Pasuk disse, em Sefer Yeshayahu, vem nessa som de Simcha, ah, que alegria, que felicidade, Erog Barkar, eu vou matar um boi, o Shotson, eu vou matar uma cabra, vou esquitar uma cabra, ou no gado e no rebanho, Echol basar ushot yain, eu vou comer carne, eu vou beber vinho. Echol veshatok imaganamut, vamos aproveitar, vamos comer, vamos beber, porque amanhã a gente vai morrer. Tem que aproveitar o mundo, carpe diem. Assim que se diz. Makti batrei, o que vem depois dessa afirmação desse cara? Achzari, maldoso. Está escrito depois, Venigle beosnei Hashem tzevakot, imehu para vonazé. Então Hashem vai falar que ele não vai perdoar essa pessoa, certo? Lachem ad temutun, até que o cara vai morrer. Quer dizer, Hashem não vai perdoar um cara desse que não participa do sofrimento de Am Israel, e ele vai receber morte dos céus. עד כאן מידה בינונית. פאדה גמרא, איסו אקי, אוקיי, מג'ידה מג'ה, מה פסו מג'יוקרי. מה פסו מאודוזה. מה פסו מג'ה, כי נתן אי פוזוטוס. אבל במידת רשעים, מה כתיב? מה זה חסם מה פסו מה? הוא רשע, הוא כפו הזכריתו. התאיו את חיין ונסבע שחר, לפעל אבום לה, ואום פגביר, לפעל הוא עושים בבדה. והיה כזה יום אחד, שם ג'ומה קויזה, פעלו רשע, מה יום אחי עשית דמי? אין שני בן מוכה. הוא פרימר, כל יום זה תשיע מדו ג'י מוכה. לפעל אבום קומי אגורה, הוא בבי אגורה, פקע מוין שבן מוכה. הזכר הוא רשע, נין המורת שלי תימדו. הוא מוכה, הוא בום קומי אגורה, הוא קומי אמיין, ופה שמי פרסי פרי. מה כתיב בטרי, כי תעשית דפו את הסיבר סיכולו? הצדיק כבד ואין איש שם, ואין איש שם הלב. תזכיר תו, כי הוא צדיק ואי סי פרג'ידו ואי, ואי סי סטרמינדו, ואין איש שם, ואי תן גן כבאי, ואין מי שם לב. מגיב על פריסת נסודו סוגי כזה, נאי הוא צדיק, כראון קשר סדו רשע תה, כי הוגים פיג'יסי, פראלי, פיידאג'י, נאי הוא צדיק ואי תן לא פיידאג'י בסביב פרסי רשע. וכי בני הרעה נאסף הצדיק. פורקי פאדה, כי פרקס הדוסי מהו, הוא פרוק לצדיק תמיד והמוכה. פרנות תשנסי, ג'י פי ג'י פרדום פארה אסי רשע. אלא אצייר אדם על הציבור. איתו כי הפשוט אין כפזן הרבה דאג'י סופרי זורטו קומפובליקו. מאיזו קרטי קומידה, אין נחיקו, ברוך השם את אימות הקומידה, מופעת תכונת הפרעלים, ועשי רבי קומפובליקו, עם ישראל את הסופרנדו, תן כי סופרי זורטו קומפובליקו. שכן מצינו במשה רבינו, דפר לו קוויצ'י קונטר כמו משה רבינו, שצייר עצמו עם הציבור, כי אלי פייזה סימנו סופרי, ז'וטו קופובליקו, שנראה לכם את הסקריטו, עם ספר שמות, וידי משה כבדים, ויקחו אבן וישימו תחתיו, אז מאוס נגחה, נגחה כתב קונטר המלאק, אז מאוס משה, תם פסע, זה תם לבנת על המאו, יקום לבנת על המאו, עם ישראל והסיע, e as mãos começaram a pesar e pegaram uma pedra e colocaram debaixo da mão para apoiar a mão. Vai chegar ali e ele sentou nessa pedra. Pergunta a Gemara, Vichelo yalo le Moshe karachat o keset achat? Le chegar ali, será que Moshe não tinha algum travesseiro, um cobertor, alguma almofada para sentar em cima? Porque ele precisou sentar numa pedra. Ela kacha ma Moshe. Então, a explicação é que assim falou Moshe. Oi, bem estrela, chui, batzar. Já que a estrela está sofrendo no meio da guerra. Afani, eiei, maei, batzar. Então, eu também vou participar e vou estar com eles nesse sofrimento. E não vou deitar, não vou sentar num travesseiro, num cobertor, num colchão. Vechola betzair atzmo, ima tzibur. E fala também a toda pessoa que sofre junto com o público. Zohe veroe benechamat tzibur. Ele merece, no final, ver também a nechamat tzibur. O consolo do público. Ponto. Fala Gemara agora. Peraí, mas essa é uma questão entre ele e ele mesmo. Quem vai saber se ele está sofrendo junto com o público ou não? Ele está na casa dele, comendo tudo de bom e do melhor. Quem vai descobrir isso aqui? Então a Gemara vai explicar que tem algumas pessoas, alguns seres, algumas coisas que testemunham sobre ele mesmo para ver se ele está sofrendo junto com o público ou não. Fala Gemara. Vechema Yomar Adam. Talvez uma pessoa vai dizer... Mimeidbi, quem vai testemunhar sobre mim? Abnei beito shel adam, vekorot beito shel adam, meidim bo. Então fala que as pessoas da casa dele e as korot beito, as paredes e toda a construção da casa dele, isso aqui vai testemunhar sobre ele mesmo. Shalom está escrito que Even Nikit Isaac, que a pedra da parede vai gritar. Que isso aqui é Shem. Espiritualmente, as paredes absorvem também coisas que estão acontecendo. E sabem também, segundo a Gemara, Lehaid, testemunha. Rapai Meetz Yaneno. Rapiz Meetz Yaneno. Ele fala o passo também em Habakkuk. E os tijolos que estão entre as madeiras, isso aqui vai responder e vai falar o que a pessoa fez dentro da casa dela. Como a Gemara fala em outro lugar, que Leti Lavô, no futuro, a Shem vai cobrar cada coisa, mesmo o que uma pessoa falou com a esposa, entre quatro paredes, também está lá gravado, lá no chip, no chip do céu. Depende de Shila Amrei, שני מלאכי השרת מלווים לו לאדם. פלו, בשבת עולה בשילה, דויס אנשוס, קמיו שוטו רומי, הקומפאי רומי, הם מיידים עליו סוויינס כיסאו הכנסטיס אמויאס פוקר אפייס כדי שהוא יפזה, בין סוזים, בין סקונג'ידו, שלא קודה סקינטו, כי מלאכה מצא בלך, כי עוזר שבו עושה איפיאנס פרה ועושה, ועושה שוטה, כובו עושה פרטס אמויה. רבי חילקה אומר, נשמתו שאדם היא מידע עליו. כי כתה סבור סובריאלי, היא הפרופרה אלמה דלי. אלמה סובי לסימה, היא קונטה פרשם, כי הוא תסיוק עם בישו. שם קודה הסקריטו, משוכב לחיקך שמור פתחי פיחה. דקלה, כיתה בתו פייטו, גוארג'י, נו כמו ספלה. כזו כמו ספלה, אתה גוארדה אותו מי, איס קוטן פוגט בקלה, כתה בתו פייטו, כן, אה? הנשמה, האור קטנית של בוסה, אלא תסוע בנעיסימה, היא תסתמויה. ושומרים איפהריו שאדם מעדים בו. איתה אופיניו כג'יס, כספרופוס אורגוס, דו קורפו דה פסוע, סוכריס כתסתמויה סובריאלי. שנאמר כמו תסתמויה פסוק, ואתם עדיין נאום השם. ווסייס סאו וזמאו מיאס תסתמויאס, אסין ג'יס השם. השם הופעלו, ווסי מתסתמויאס, ווסייס, כיסו ווסייס, ווסייס, זו זורגוס דה פסוע. כן אמונה ואין עוול, E a Torá, a Gemara agora aproveita, já fala sobre a justiça divina, o passuk famoso que diz, Ken emuná ve'ein aven, Hashem é aquele confiável em cumprir o que ele prometeu de justiça e também piedade, en aven não tem injustiça nas mãos dele, Ken emuná, que é Ken emuná, Keshem, Sherifraim, Minarishaim, Lanabá, Afilo alaverakala, da mesma forma, que um rachá, ele é cobrado no mundo vindouro, mesmo por uma verá ktaná, mesmo por uma verá pequenininha que ele faz, no final vai ser cobrado, nada vai escapar de Hashem. A fila da verá kalashosi, kachni fraim na tzadikim, da mesma forma, é cobrado do tzadik, baulamazé, neste mundo, a verá kalashosi. Mesmo por uma verá pequenininha que ele faz, nesse mundo é cobrado. Quer dizer, tem diferença entre um rachá e um tzadik. O Rasha, e falamos Mefarshim, já que o Rasha ele não acredita, a gente vai explicar melhor, mas ele recebe o castigo dele no Olam Haba, e, a gente vai falar daqui a pouco, ele recebe os méritos dele no Olam Haze, porque para ele o principal é o Olam Haze, esse mundo, ele não acredita no Olam Haba. O Tzadik, que ele sim acredita no Olam Haba, para quê? Para limpar ele, antes de chegar no Olam Haba. Toda coisa errada que ele faz, ele paga aqui nesse mundo que o castigo é muito menor. Não tem como comparar. E quando ele faz uma mitzvah, a mitzvah é tão grande que não cabe no mérito, no sahar desse mundo, automaticamente pula o quê? Daquele caim do Lamabá, vai ser feito por um mundo vindouro. Vem, aven, o que quer dizer em aven? Não tem justiça. Keshem, shemeshalim sahar lazadikim o Lamabá, afila mitzvah kala shosin, assim como se paga para um tzadik. No Olam Haba, mesmo por uma mitzvah pequenininha que ele faz, Kav Meshalim Sachal Shaim Olam Haze, Afilo a mitzvah Kalash Osim. Da mesma forma, por Rasha também, ele fez uma mitzvah pequenininha, vai ser pago para ele neste mundo, mesmo que seja uma mitzvah pequena. E continua o passo dizendo, Tzadik Veyashar Hu. Hashem, ele é tzadik, e também é correto, Yashar. O que são essas duas expressões? Tzadik Veyashar. Então vamos dizer o seguinte, אומרים בשעת פטירתו של אדם לבית עולמו, יפעלו פרעלי נורא דו פלסימנטו דלי, כי לבד כמו בית עולמו פרקס הדלי כזה לעולם הבא, כך מעשה ופעלו פרעלי אסס פורמוזטוס דלי, כזה תודו גרבדו, וכל דבר מוכה, כמו סבי כי uma pessoa que vai morrer, tudo passa na frente dele como se fosse filme, em um segundo. Quer dizer, todos os atos que ele fez vão passar na frente dele e vão testemunhar sobre ele. Está escrito, Niftarim Efanav, eles se despedem dele, os atos se despedem dele, Veomrimlo, e falam para ele, Kar vekar hasita bemokom ploni, beom ploni. E falam para ele, você fez assim e assim, naquele dia e naquele local. Veomer, he, e ele responde, sim, é verdade. Quer dizer, a própria pessoa vê o testemunho dos atos dele e fala a verdade, não tem como negar. Afinal, na hora que o cara morre, Deus como fala mentira. A chance de tudo. E fala para ele, é verdade? Então assina aqui para mostrar que é verdade. Vechotem, e ele mesmo, o próprio pessoa, ele vai lá e assina que ele fez tal e tal coisa. Chama como está escrito em Ovo, Be'ad ko'adam yachtom. Nas mãos de cada pessoa vai ser assinado. Assinado o quê? Os próprios atos dele. Não só isso aqui. A própria pessoa não só que ele assina e confirma, ele também aceita e concorda com o julgamento que é feito para ele. Ele fala para eles, vocês me julgaram muito bem, tem razão e é isso que eu mereço. Isso aqui tudo é para quê? Para cumprir o que foi dito em Sefer Teilim. Leman titzdak bidvarecha. Para quê? Para você concordar e justificar com as tuas palavras o que você fez durante toda a tua vida. Bom, agora a Gemara fala sobre outro assunto, sobre o assunto de jejuns também. E a pergunta que é feita agora, será que é bom jejuar ou será que é ruim jejuar? Quer dizer, óbvio que tem jejuns obrigatórios, não tem dúvida, não tem dúvida que é bom. Ramim decretaram. Mas é uma pessoa que quer jejuar por si só. É bom ou é ruim? Ele é chamado de um rote, um pecador? Ou ele é chamado de kadosh, uma pessoa sagrada que quer se elevar? É discussão da Gemara. Fala Gemara, Amar Shmuel. Qual é o Shemeta Ani Nikra Rote? Toda pessoa que se senta em jejum, que jejua de forma espontânea, voluntária, ele é chamado de rote. Ele é um pecador. Por quê? Savar, ele sustenta o seguinte. Que a Itana de Tanya Erebelazar Akapar Berebi Omer. Sobre o Rebbe Eliezer, ele concorda com essa Itana, que diz o seguinte. Mata Monomar, o que a Torá falou? Vechiper alav me'asher chata alanefesh sobre o Nazir, sobre o cara que é o Nazir, que jura que não vai ter proveito de nada de vinho, nada de uvas, não vai cortar cabelo, não vai se purificar. Fala a Torá, essa pessoa é chamada de Hatá Alanefesh. Ele fez um pecado contra uma pessoa. Ele é um pecador contra uma pessoa. Pergunta a Gemara, Vechi Beze Nefesh Hatazé? Que pecado que ele fez contra uma pessoa? Ele não fez nada. Ela Shetzier Atzmo Minayai. Não, já que ele se privou do vinho, ele sofreu, ele causou a si mesmo sofrimento por causa da privação do vinho, automaticamente ele foi chamado que ele fez um pecado contra si mesmo. Quer dizer que uma pessoa que jura que não vai ter proveito, não vai tomar vinho, ele é um pecador. Velod varim kabahome, isso que é kabahome. Mas, shilotzir atzmo elaminayain. E essa pessoa, o Nazir, que ele só se privou do vinho, uma coisa só, nikra rote, automaticamente ele é chamado o quê? De rote, um pecador. Uma pessoa que se priva de tudo. Ele faz um jejum, 24 horas ou 12 horas, não importa, sem comer, sem beber, nem vinho, nem nada. Com certeza ele também é chamado de roté, um pecador contra ele mesmo. Sim? Al-Hakalaka muito mais. Rebbe Nazar Omer, o Rebbe Nazar fala o seguinte. Nikra Kadosh, ele é chamado de uma pessoa kadosh, uma pessoa sagrada, santa. Chegaram como está escrito na própria questão dos Nezirim, está escrito Kadosh Ye Gadel Pera Sear Rosho. Ele vai ser sagrado, ele vai ser considerado uma pessoa santa, ele vai deixar o cabelo dele crescer. Proibido cortar o cabelo. O Mazé Shilotzir Atzmo Elabidavar Echad, essa pessoa, o Nazir, que ele só se privou de uma coisa e que Kadosh foi chamado de Kadosh Sagrado. Aú! A Mitzahir Atzmo Mikodavar Alakakamekama. Com certeza, uma pessoa que se priva de tudo, ele vai ser mais ainda Kadosh, mais ainda sagrado. Então tem discussão aqui se é bom ou ruim jejuar. E fala a Gemara de Shmuel, mas para o Shmuel, que é a primeira opinião, que ele falou que é ruim jejuar, aí que é Kadosh. Como ele faz com isso aqui? A própria Torá chamou o Nazir de Kadosh. Por quê? Acham que ele é uma pessoa boa, uma pessoa kadosh. Fala o Shmuel, não. A U Aguidu Pera cai. Não. Essa palavra kadosh, não é que a pessoa, o Nazir, ele é kadosh, ele é sagrado. E sim o quê? O cabelo dele, que ele tem que deixar crescer, é chamado de kadosh. Ou seja, é proibido ter qualquer tipo de proveito do cabelo. Ele é kadosh, mas a própria pessoa é chote, é um pecador. O Rebbe Elazar, aí ele quer chote. E agora a pergunta contrária. O Rebbe Elazar, ele também concorda que a Torá chama ele de chote, pecador. Como ele explica isso aqui? Como que ele chama de kadosh? Falou o Rebbe Elazar, não. A pessoa que a Torá chama de chote, não é um nazir. É um nazir que acabou sem querer se purificando. Automaticamente vai ter que cortar o cabelo, vai ter que trazer korbanot, vai ter que recomeçar o tempo de nezirut dele. Essa pessoa é a pessoa chote. Mas se ele não se impurificar, ele é kadosh. Fala Mará na última linha da página. O Miamar Rebbe Elazar, será mesmo que Rebbe Elazar sustenta o que ele falou? Que a pessoa é kadosh? Vem a Rebbe Elazar, não pode ser que o Rebbe Elazar falou. Leolam Yamod Adam Atzmo. A pessoa sempre tem que se considerar, virou a página, Keilu Kadosh Sharui Betor Me'av. Como se o Kadosh, quem é o Kadosh? Hashem, o Kadosh Baruch Hu, tivesse colocado dentro da barriga dele. Shema, como está escrito, Bekir Becha Kadosh. Fala a Torá, dentro de você está Kadosh, está Hashem. Ou seja, a pessoa tem que imaginar como se Hashem estivesse dentro dele. E a gente não pode agora causar como se fosse sofrimento para a barriga nossa. É como se Hashem estivesse lá dentro. Então como ele pode dizer que é bom jejuar e causar sofrimento para si mesmo, se ele fala em outro lugar que a pessoa tem que imaginar que tem Kadosh, tem Hashem dentro dele. E continua o Passuk, velo avô baí, essa continuação do Passuk. Fala Gamara, lokasha ademat letzure inavshei, ademat letzure inavshei. Não, fala Gamara, tem diferença. Se uma pessoa é fraca e vai ser prejudicada pelo próprio jejum, então será óbvio, fala o Rebbe Elazar, óbvio que ele não pode jejuar. Ele também é chamado de chote, também é chamado de uma pessoa pecadora. Mas se ele é forte, se ele tem condições de jejuar, automaticamente é bom ele jejuar e ele é chamado de kadosh. Fala Gamara, Reish Lakish Amar Nikra Hasid. Fala Gamara, até agora a gente tinha discussão se era chote ou era kadosh, e falou Reish Lakish, não só que ele é kadosh, é chamado de Hasid também. Hasid quer dizer muito tzadik. Sim? Chegou acontecido com o Pasuk. Gomel avsho ish chesed veoche she'ero. Aqui tem discussão entre o Rashi, então, sobre a explicação desse pasuk, mas a princípio, segundo o Rashi, gomel avsho ish, ele faz um bem pro, a pessoa faz um bem para a própria alma, veoche she'ero, e ele enfraquece a carne dele, ou seja, ele faz jejum, enfraquece. Segundo essa explicação, a continuação do pasuk é achzali, quer dizer que a explicação seria o contrário. Seria que uma pessoa que enfraquece a própria carne, o próprio corpo, ele é arzalê, ele é maldoso. E sobre isso o Tosfos falou que o Rejante falou o contrário, que uma pessoa não pode jejuar, e se ele jejua, ele é maldoso com o próprio corpo. Tá bom? Amarav Sheshet, Ai Barbeirav, esse Talmid Yeshiva, esse estudante de Yeshiva, Deate Betanita, que ele resolveu sentar em jejum, lechol kalba lesherutei. Um cachorro tem que comer a refeição dele. Ou seja, a explicação é o seguinte: uma pessoa que está estudando Torá e ele precisa de força para estudar Torá, e ele resolve, não, eu vou jejuar hoje, isso aqui vai enfraquecer ele, vai perder tempo e qualidade de Torá. Fala o Rav Sheshet, é como se ele não tivesse jejuado, não vale nada esse jejum. É como se ele não comeu, por quê? Porque não tinha comida. Veio um cachorro e comeu a comida dele. E ele foi obrigado a ficar sem comer, mas não tem nenhum mérito nisso aqui. Ou seja, um Talmid Yeshivá não deve jejuar. Amar Ebir Miabarama Ei Ta'anit Tzibur Bebavel. Ele falou o seguinte, não existe Ta'anit público em Bavel. Por quê? A Gemara fala, ele é Tisha B'Av, somente Tisha B'Av, por quê? Porque em Bavel tem muita chuva, então nunca obriga as pessoas a jejuarem para trazer chuva. Então é o único jejum que existe completo. Quer dizer que tem os 5 inuim, os 5 sofrimentos que a gente tem que fazer igual em Yom Kippur, é Tisha B'Av, mas não, a gente, eles nunca chegam no nível de ter que jejuar jejuns completos para trazer chuva. Sim? Ve'amar Rabbi Irmiya Bar Abba, Amar Reish Lakish, Ein Tamid Chacham Rashai Leshevet Anit. O Reish Lakish, que ele também falou que ele, a pessoa, o Hassid, quando jejua, mesmo assim, um Tamid Chacham, ele é proibido ficar de jejum. Sim? Mipnei Shememaet Bemalechet Shamayim, já que ele acaba diminuindo o trabalho dele, o serviço dele de Hashem, automaticamente é proibido ele jejuar e tem que fazer o quê? Estudar a Torá, que é melhor. Aliás, hoje em dia, a indicação da maioria dos rabanim é que essa questão de jejuns não deve ser feita, mesmo que antigamente tinha realmente o costume, mas é melhor hoje em dia dar tzedakah, é melhor hoje em dia estudar a Torá, porque a pessoa pode se quebrar com sofrimentos e esse tipo de jejuns. Fala com mais uns dois pontos. Fala Gemara sobre a Mishnah que disse que os jejuns iniciais são jejuns de meio-dia, ou seja, à noite ele pode comer e beber e chega o dia ele jejua. Fala a Gemara, Amar Ebzeira, Amar Abuna, Yachid Shekibel Alav Ta'anit, Afilo Achad Beshata Kol Alayla Lemachar Mitpalel Tfila Ta'anit. Uma pessoa que ele recebe sobre si um jejum voluntário, ele comeu e bebeu durante toda a noite, no dia seguinte ele pode normalmente falar a tefilá que é feita no jejum, ou seja, a tefilá de aneino. A gente fala que a Shem está em jejum, etc. Então. Quer dizer que o jejum que é feito durante o dia, recebeu anteriormente jejum, meio jejum, quer dizer, a partir do alot ha-shachar da manhã, do alvorecer, sim, isso é considerado jejum 100%, inclusive pode fazer a tefilá no jejum do dia seguinte. Fala Gemara, mais um outro caso, lá no Betanito, mas uma pessoa que ela foi dormir, passou a noite com jejum, qual é o caso? O caso, a gente vai falar agora daqui a pouco, uma pessoa jejuou no dia anterior e o jejum continuou durante algumas horas durante a noite. Ele resolveu continuar até o dia seguinte, durante a noite toda, até o dia seguinte jejuar. Nesse caso, ele não tem direito de rezar a reza do Tanit no dia seguinte. E a Gemara agora vai discutir por quê. Qual o problema da pessoa rezar a reza do Tanit no dia seguinte, se afinal ele jejuou durante toda a noite. É verdade que o Tanit do dia anterior foi o principal, porque ele realmente recebeu sobre si no dia anterior ainda, jejuar, e ele jejuou, mas ele continuou sem comer durante toda a noite, mesmo de uma forma não planejada. Então qual o problema no dia seguinte ele falar a reza de Aneno? Amar Rav Yosef, mai kasav Ravuna. Qual a opinião do Ravuna sobre essa halakha, que ele não fala Aneno se ele jejuou durante a noite? Se vira a lei, ele sustenta o seguinte, El mitanin leshaot. Tem uma regra aqui, Ravuna, mechadesh aqui, a pessoa não jejua por horas. Não existe uma coisa chamada jejum por horas. Ou a pessoa jejua durante todo o período, ou da noite, ou do dia. Mas não existe a pessoa, de repente, chega no meio da noite e fala, quer saber de uma coisa? Eu vou jejuar. Não tem uma coisa, isso não é chamado de jejum. Se a pessoa fala isso aqui não é considerado um recebimento de jejum, ela pode comer normalmente, não é jejum. Ou Dilma, ou falar a Yosef, outra opção para explicar as palavras do Ravuna. Mitanina Shaw, na verdade, a pessoa pode sim jejuar algumas horas. Isso é jejum. Mitanina Shaw, e não mitpalet filat tanit. A questão do Ravuna é que a pessoa que faz esse negócio de jejuar por algumas horas, vale o jejum, porém, não é um jejum tão importante, é para a ponto da pessoa ter que falar a reza de tanit, a reza do anel no dia seguinte. Quer dizer, é independente a questão de jejuar e a questão de falar anendo. Anendo só se fala por um jejum completo. Importante. Então, ele deixou na dúvida, na pergunta, qual a verdadeira opinião do Ravuna? Amalei Abaye, falou Abaye, Leolam kassav Ravuna mitanim leshaot. Falou Abaye, a verdade que o Ravuna sustenta que sim é válido ta'anit para algumas horas. A gente vai ver amanhã com a explicação por isso aqui, mas vale. É válido, é considerado tanit. Ve'amitanele shaot mitpalet tefilat tanit. E a verdade, não é como você falou. Nem a primeira opinião, nem a segunda opinião. do Rav Yosef, e sim, a pessoa pode jejuar para algumas horas, e se ele jejua para horas, ele pode mesmo falar tefilá de anelo. Mas peraí, mas o Rav Huna falou que não. Então, vexamiacha, mas aqui é diferente falar baie. Porque o Rav Huna falou que não se fala a tefilá de anelo. De eika shoa de lelia. De locambi a lei meikara. Aqui é diferente por quê? Porque foi um caso que as primeiras horas da noite ele não recebeu sobre si o talit. Foi sem querer. Ele passou, ele jejuou no dia anterior. Continuou sem nenhuma intenção, sem comer. Pode ser que ele estava planejando, inclusive, comer daqui a pouco, daqui a duas horas. E quando chegou, passaram duas horas, ele falou, puxa vida, sabe de uma coisa? Eu já jejuei tanto tempo até agora, na noite, eu vou continuar. Esse é o caso que a Baia fala, que é a opinião do Rav Huna. Nesse caso, é um jejum, mas é um jejum que não se faz anelo, porque é uma coisa não importante. Ou pode ser que ele nem fala que é chamado de jejum, porque ele não recebeu anteriormente, foi uma coisa improvisada. Marukva Ikale Ginzak. Agora eu conto uma história sobre esse psakdin do Rav Huna. É a história com Marukva, que ele foi para uma cidade chamada Ginzak. Baumine perguntaram para ele as seguintes perguntas. Mitalina Shaot ou En Mitalina Shaot? Será que existe jejum para algumas horas ou não? Ou só quando ele jejua todo dia? Lo Av Beade. E ele não sabia responder. Ele estava em dúvida, ele não sabia responder. Perguntaram mais uma pergunta para ele. Kankanin Shenohrim. Jarros de barro que pertencem a não-judeus. E nesses jarros de barro eles botaram o quê? Botaram vinho, vinho não kasher. Será que é permitido para um judeu usar desse jarro? Obviamente depois que ele foi esvaziado do vinho não kasher. Eu posso agora pegar o meu vinho, cachê e botar dentro disso aqui? A surina mutarim é proibido ou permitido? Será que esse jarro de barro absorveu o gosto do vinho não cachê e vai transferir o gosto do vinho não cachê para o vinho cachê? Vai estar proibido ou será que não? Quer dizer, aqui é tudo frio, não é questão de cachruto clara, que é uma coisa usada quente com calor e vai transferir o gosto, e sim, é tudo frio. Lo ava beadi, ele não sabia responder essa segunda pergunta também. Mais uma pergunta perguntaram. Bameshi ben Moshe kol shivat yemei miluim. Com qual roupa o Moshe serviu nos sete dias do miluim? Está escrito na Torá que antes da inauguração do Mishkan, o Moshe Rabbeinu, ele fez alguns dias de treinamento com o Aharon HaKohen. Ele mostrou para o Aharon HaKohen como se faz o serviço de Hashem no Mishkan. Só que quem estava com as roupas do Kohen era quem? Era o Aharon HaKohen. E perguntaram pro Marukva qual a roupa que o Moshe Rabbeinu estava vestindo. Afinal de contas, não pode ser que ele estava vestindo roupa de Yom Hol, roupa comum dele. Ele tinha que ter uma roupa especial. Que roupa era essa? Lo Ava Biade. Isso aqui ele também não sabia responder. Asa Deshai Ben Midrasha. Ele foi e perguntou no Ben Midrasha, no Yeshiva. Essas seis perguntas. Abrulei, falaram para ele, vamos responder. Ilcheta Mitali Leshaot. Allahá diz que pode sim se jejuar para horas. É chamado sim de jejum. Tem validade. O mitfalelit filat tanit. E também se pode mesmo rezar a reza do tanit, reza de anelo, mesmo para algumas horas. Venheta kankalishen nochrim lechashne masakhodes mutarim. Esses jarros dos goim, depois de 12 meses sem uso, obviamente, fica permitido. Por quê? Porque o gosto que está lá absorvido já estraga e automaticamente é permitido usar um judeu botar o vinho dele lá. O que ele usou nos sete dias do miluim? Uma túnica branca, de linho. É isso que ele usou. Uma túnica especial que foi feita só para essa situação. Rav Kahana Matnei Bechaluk Lavan She'ein Lo Imra. E fala o Rav Kahana, uma outra observação, é verdade, foi uma túnica branca, mas era uma túnica branca que não tinha borda, não tinha dobrinhas, que era tudo feito de uma forma só, um pedaço só de tecido. Falou Rashi, mesmo que as nossas mangas, por exemplo, a gente faz mangas separadas do corpo da roupa, a gente fala em costura. Moshe Rabbeinu, ele tinha tanta preocupação de não desconfiarem dele, que ele fez tudo uma peça só, sem colar uma peça na outra, para não ter nenhuma dobra, para não desconfiar que ele entrou no Beit HaMikdash no Mishkan e roubou alguma moeda que pertencia ao Mishkan. Para isso não acontecer, ele fez uma peça inteira de roupa, e é isso que ele usou. Terminamos Daf Yud Aleph Amud Beit. Bezat Hashem, amanhã a gente continua. Até a próxima.